visceralis.
Vocês acharam que iam se livrar de nós? Não, meus queridos. A gente não vai ficar com as perturbações cotidianas sozinhos, não. Hey, perturbados!
Na verdade, agora a gente vai começar a perturbar, porque falaram aí que não era muito perturbador o podcast.
Cara. Na verdade, a gente tava receoso, porque
aí,
realmente falar de perturbações não é uma coisa muito singela, mas vamos lá.
Não é simples,
uma cara
na
tapa.
Verdade, né?
Então,
o que é perturbador pra você e pra mim?
Pode não ser.
Vamos mostrar.
Mas o que pode ser pra mim, pode ser pra você também, enfim.
E aí, perturbados? Beleza?
Voltamos. 2020 começou e a gente também tá por aqui. São quase 2 da manhã deste sábado, pra vocês verem que a gente não tá pra brincadeira, entendeu?
Não,
a gente
tá
vai
fácil
fazer esse podcast.
Mas vamos nessa, cara. A gente vai falar hoje de várias coisas, porque na verdade a gente vai alterar um pouquinho como é que é feito o podcast, né? Como que a gente traz o que a gente quer falar pra vocês aqui, porque a gente gosta muito de falar sobre as coisas em geral e não só, sei lá, de um filme, que às vezes também eu percebi um pouco que, tipo, a gente falava aqui pras pessoas e, tipo, a pessoa não ia ver o filme, porque ela já sabia mais ou menos como é que era, porque a gente tava falando sobre o filme e aí ela já morreu.
Por isso,
o interesse.
O que a gente quer agora é transformar o Brisas numa brisa mesmo, que é o que a gente gosta de fazer, que é pensar sobre coisas. Então, mas a gente também quer falar da arte. Então, como é que a gente está planejando fazer? Não sei. A gente está fazendo um planejamento, mas a gente não sabe se vai sair certo, né? Vamos ver se é o que a gente estava esperando, né? E mais uma vez vamos ter que lidar com uma frustração ou não. A ideia é trazer algumas temáticas, claro, vinculadas a artes que de alguma forma sejam questionadoras, perturbadoras, trazam algum tipo...
A arte é isso, na verdade. Eu acho que ela é uma ferramenta de reflexão sobre a vida e sobre tudo que a vida tem, entendeu? Tanto até as coisas que você, sei lá, que é certo, que é errado, que é o limite das coisas.
Hoje a gente vai falar bem de um tipo de limite, né? Hoje a gente vai falar de um limite que até pra gente é meio complicado. Porque nós aqui no Brisas pretendemos assuntos perturbadores, questionadores, fora do mainstream no geral, justamente porque a gente não tem lugar para falar sobre isso. Isso não significa que nós somos apreciadores da dor, da tortura e do sofrimento, não é isso.
Não que a gente adora, sei lá, meu, que gosta.
E também a gente não quer ofender ninguém, nenhum lado, mas fato é, existe uma cultura mainstream e existe uma cultura underground. A gente quer ficar mais no underground. E contra culturas, né? E a gente quer ficar mais nesse lado porque é uma coisa que faz a gente questionar mais, eu acredito.
Eu acho mais interessante, mais legal.
Porque levanta mais questionamentos.
É.
Não é só uma coisa que deve ser aceita porque é uma coisa equilibrada, uma coisa que todo mundo vê, não.
Isso limita a gente, essas coisas. De tipo, tem que falar só sobre isso e não sobre aquilo e tal.
Então,
essas paradas de subcultura traz...
Mas a gente vai falar mais sobre isso nesse episódio. A gente só tá introduzindo, só que a gente já tá com uma introdução um pouco assim, já brisada, do jeito que a gente gosta, claro. Mas é isso, a gente quer trazer um tema que vai estar vinculado a algum movimento artístico, alguma obra especificamente, não necessariamente só filmes e séries. A gente vai falar de um filme hoje, mas a gente não quer só continuar em filmes e séries. Por quê? Porque a gente quer trazer pra discussão...
A gente vai falar do filme. Falar sobre assuntos e aí no final a gente pode falar qual que é o filme que trouxe esse assunto.
Não, eu acho que a gente pode falar do filme também, mas a gente vai tentar trazer as temáticas do filme ou os questionamentos que trazem esse tipo de ódio a alguma obra e aí sim falar que foi a gente trouxe, esses questionamentos nos vieram a partir de assistir ou de ver, entrar em contato com a obra tal, tal, tal. É, até porque a gente não quer que o podcast seja apenas para quem viu os filmes. Se vocês acharem interessante a obra e quiserem ver, legal. Mas o foco não é esse. O foco é trabalhar com os temas que essas obras trazem. O foco é questionar, estar a todo momento nesse questionamento do que a arte nos faz mesmo. Até porque a arte e os questionamentos que ela traz... tem várias interpretações. Então a gente quer que vocês falem com a gente também. Não necessariamente vendo os filmes ou as obras, mas falando sobre os temas. De repente vocês têm... A gente fala de uma obra, mas vocês falam, olha, tem outra coisa que é parecida, outra coisa que eu conheço que é legal. Eu penso isso e tudo mais. A gente quer integrar cada vez mais vocês conosco e irmos conversando cada vez mais sobre as perturbações artísticas mesmo, o que elas nos trazem, o que elas nos causam. E às vezes elas não são sentimentos considerados socialmente bons. Mas por que não? E por que não? É isso que a gente quer entender. Por que não é? Por que isso me enoja? Por que isso me traz repulsa? Por que isso me traz dor, sofrimento? É uma coisa pessoal. Algumas coisas são morais, assim, são estabelecidas moralmente. Mas por quê? Por que essas coisas são assim?
Isso é arte. Enfim. A arte faz isso. A arte traz essas perguntas. A arte... isso, eu acho que é pra isso que serve a arte, sabe? Ela é uma maneira que... acho que é uma maneira muito mais fácil de identificação de traumas, de vivências, de culturas, de questionamentos sobre o mundo e tudo, cara.
E é por isso que o quê? Que o nosso governo atual, na agenda deles, não tem nada artisticamente falando. Eles querem acabar com tudo isso porque a arte te faz questionar. Principalmente a arte da subcultura, da contracultura, daquilo que não tá no mainstream.
Aquilo que questiona. Questiona o que o status quo sempre vai ser algo que vai ser bem recebido, né?
E como somos pequenitos revolucionários, achamos que também esse tipo de conteúdo é necessário. A gente já se questionou muito desde que a gente começou esse podcast, porque é isso, entendeu? Não é um conceito nem um nicho tão pro público em geral, né? Pelo menos, não sei se todo mundo tá preparado pra isso, mas a gente tá aqui pra tentar fazer um pouco
sabe
isso
se
mesmo.
Vocês vão gostar, resumindo. A gente não sabe se a gente vai estar falando só com uma pessoa agora, mas.
Cara, se você quer falar sobre isso, nós estamos aqui. Sinta-se abraçado.
A gente vai falar de loucuras, a gente vai falar de questões morais absurdas, de sei lá, meu. Hoje que nem o que a gente viu hoje no filme, mano. Da pessoa, sei lá, cara. Por exemplo, mano, eu fico pensando. Como que deve ter sido a cabeça do ator, mano, filmar aquelas cenas desse filme, cara?
Bom, vamos começar então introduzindo os assuntos, porque realmente a gente tem muitas coisas pra falar, temos cenas, temos vários movimentos e...
reflexões.
Bom, primeira coisa que eu quero perguntar aqui pro Júnior, meu irmão querido, ué, mas você é querido. Não, e é meu irmão.
Ainda
são
bem,
grandes
meu...
verdades.
Ainda bem.
Então, a primeira coisa que eu quero fazer das únicas. Você acha que existe limite para a arte?
Então, eu acho que a arte não tem limite, cara. Ela simplesmente não tem limite. E é a mesma coisa de você falar pra alguém e não questionar, sei lá. Então, eu acho que não.
Sim, eu concordo com você. Eu acho que a arte, ela é um movimento naturalmente transgressor. Justamente porque ela atua num campo... que a gente, na verdade, a gente ainda não conhece, é num campo desconhecido ou inabitável, assim. Ou, se a gente conhece, ele é muito profundo, sabe? Ele é muito individual.
Eu acho que pega no mesmo ponto que a gente estava discutindo até um tempo atrás sobre a questão da psicanálise. Ele pega nesses pontos do ser humano sentir e lidar com as coisas que ele sente.
Eu acho que é um nível também de arte, mas eu acho que mais do que isso, como eu falei, ela é um ambiente naturalmente transgressor, é o que precisa disso, porque muitas vezes a arte traz respostas para o incompreensível, assim, ou para o inimaginável, e também para sentimentos que muitas vezes a gente não sabe definir. Então, ou a gente tem definições, mas não sabe expressá-los.
Não, a gente sabe expressar, na verdade. Só que a arte, ela tá ali pra, tipo, às vezes o cara sente alguma coisa e ele faz um filme pra ver se alguém se identifica com ele, por exemplo.
Sim, mas é isso que eu tô falando. Ela é um lugar de expressar algo que até então a gente não sabia expressar muitas vezes.
Não,
é isso que eu tô falando.
Sabe expressar, só que a gente quer se identificar. Se expressar, a pessoa faz. A arte é isso, é a expressão.
Mas é isso que eu tô falando. Até ela não fazer a arte dela, sei lá, a arte, ela não sabia se expressar. Então a arte foi material, foi meio para ela, ferramenta para se expressar. É isso que eu tô falando. Antes da arte, a pessoa muitas vezes não sabe manifestar esses sentimentos, não sabe expressá-los. E aí, em contato, de alguma forma, com alguma manifestação artística, ela se torna uma ferramenta para que você consiga expressar isso. Então, realmente a arte não tem que ter limite.
Ainda mais porque tem alguns assuntos que é meio tenso você, sei lá, falar.
É por isso que é complicado, porque se isso for um movimento artístico da pessoa, vai esbarrar em questões sociais, até legais, assim, de uma sociedade normalmente. Então, é por isso que é tão complicado falar de temas como esse. É como a gente tá dizendo aqui, a gente sabe que numa sociedade totalmente dividida como a nossa, nichada, e com os problemas sociais que a gente conhece, justamente pelas divisões sociais impostas econômicas. Não, mas eu não vou nem entrar nesse lugar. Eu tô querendo dizer que, por causa do nicho, a gente sabe que é muito complicado dizer a arte não deve ter limites. Porque a arte sem limites, ela muitas vezes ela atua em locais e em pessoas que já sofreram socialmente durante muito tempo. Então a gente sabe o quão complicado, o quão cheio de problemas tem essa frase. Porém, no final das contas é isso. A arte, ela tem uma transgressão que ela vai atingir todo mundo.
E ela vai agradar alguns e não vai agradar outros.
E muitas vezes aqueles que... O ideal é que a gente transforme a arte em um lugar que, como a gente disse...
Questionador.
Questione a cultura que a gente vive até então. E a que a gente vive até então é uma cultura machista, capitalista, que exclui socialmente as pessoas mais pobres da sociedade, as mais marginalizadas, que cria, na verdade, margens sociais. Então, no lugar que a gente está hoje, é muito difícil uma arte ser ofensiva para grupos de minorias que necessitam dela. Normalmente elas são modelos de expressão para esses grupos.
Normalmente elas são o tema, né?
E por isso que muitas vezes são consideradas ruins. Por quê? Porque eles fazem parte de um lugar social onde essas pessoas não são vistas socialmente.
E elas querem ser vistas.
Muitas vezes, tem muitos artistas, por exemplo, sei lá, Frida Kahlo. Hoje ela é aclamada em movimentos feministas, em locais, porque ela era transgressora à sua época. Mas à sua época ela não tinha essa feição. Então, pra você ver que a arte, ela também é mutável. E, normalmente, ela tá nesses... pelo menos a arte que a gente costuma consumir é uma arte que tá alocada a locais de pessoas que têm minoria, são de minorias sociais em algum nível e, cansadas desse lugar que elas estão, expressam o que sentem através dela. Então, é muito difícil a gente aqui tratar de uma arte que seja tão agressiva a lugares que a gente gosta de conversar comumente. Claro! Né? A gente vive uma sociedade nichada de forma muito grande, apesar de os nichos principais serem pobre e rico, branco ou negro, e sei lá, indígenas ou não indígenas. Assim, tem muitas dualidades. Mas ela é muito nichada, então, e muitas vezes ela vai agredir, sim, minorias que a gente também não gostaria que acontecesse. Mas é como é no final das contas.
Eu fiquei pensando um pouco aqui, cara, que, cara, a arte ela surge para uma necessidade de alguém falar sobre a realidade que vive, não é? Mais ou menos isso. É uma expressão de realidade ali.
Costuma ser mais comum, né? Que a pessoa
entenda. Identificação de realidade, que ó, isso aqui existe, ó, isso aqui é uma coisa que talvez passe na fantasia de alguém, mas ó, porra, outra pessoa também pensou isso e se identificou, e isso já é algo que traz um pouco mais de... Quer dizer, tira um pouco da parada de... Na abstração de coisas que as pessoas sentem e que... Enfim, mano, as pessoas imaginam coisas, né, mano? E imaginar coisas também leva muito à questão de frustração e tal. E aí eu fico pensando, cara, a arte, ela normalmente ela é criada, ela tem a sua origem das coisas no sofrimento, né, cara? Normalmente numa necessidade de, tipo, falar que se está sofrendo.
É porque
coisa.
Como não são...
Sei lá, pensa o blues bem. Nasceu, é o blues gente... nasceu na solidão dos negros nos campos lá, de escravidão, quem mais? Sei lá, tem muita expressão
várias
artística
expressões.
Que nasceram, tipo, da...
Da dor mesmo. O próprio rap, que vem lá do blues, lá do rock and roll, na verdade, é uma coisa mais brasileira.
Tipo,
funk, apesar de tudo, ele é muito agressivo, às vezes.
É por isso que, sei lá, a burguesia não lida bem com esse tipo de coisa.
É claro, e não é só isso. É o fato de que...
A burguesia também tem um tipo de arte também dela,
sim,
né?
Mas assim, é isso que eu tô querendo dizer. A verdade é que a gente falou de sentimentos e depois de lugares sociais. A gente tem que separar um pouco isso. Porque, por exemplo, sentimentos. A arte, ela tá num lugar meio triste, meio sad, meio alguma coisa assim. E por isso que ela é uma expressão, por isso que vira uma expressão artística. Tem tudo a ver com o que a gente falou lá no começo. Por que é uma expressão artística? Porque sentimentos considerados, entre aspas, tá? Tô fazendo aspas porque ruins, a gente tende a fazer o que com eles? Ah, isso vai passar. Não sente isso não. Ah, isso não é bom. Seja feliz, seja alegre. Você tem uma vida, você não tem o quê. Você não precisa ser triste. Então, a gente não vive esses sentimentos. Eles são todos repelidos. Então, por isso que muitas manifestações artísticas surgem daí. Porque como não tem lugar nenhum pra gente sentir ou lidar com eles, a gente busca outras formas. Seja na música, seja numa pintura, seja num desenho, seja numa narrativa diferente, seja numa expressão corporal. A gente busca outros meios. Agora, sentimentos como alegria e felicidade, a sociedade nos deixa sentir. Não quer que a gente sinta o tempo todo, inclusive, de uma forma até doentia.
A identificação pela tristeza já é uma maneira de se deixar, sei lá, ser feliz. Eu acho.
Eu acho perigoso.
A pessoa às vezes que é triste,
eu acho que é muito confortável.
Então, conforto é
mas eu não sei se é confortável de uma forma sadia. Porém, se for um início.
Que é sadia,
mano. Aí eu vou questionar tudo.
Você
que é o quê?
A sua sanidade
o que
mental.
É, então? Aí eu vou questionar
então,
tudo.
Mas isso que é. Não, mas é, gente... isso, mas é isso que a arte traz, não, mano. Essa loucura toda mas... da questionamento de falar, caralho, mano, o que tá acontecendo?
Não, mas espera, calma. Vamos respirar, porque assim, se a gente for entrar nesse mundo de tipo assim, ah, o que é sadio? Claro, o que é sadio é muito particular, mas dá pra gente ir limando. Senão a gente não tem motivo pra fazer terapia, não tem nada. Se a gente não tá buscando chegar ao mais sadio que a gente pode ser mentalmente, não existe motivo pra gente
mas,
se tratar.
Mas tipo, você tá falando de coisa de sadio, eu tô falando tipo a questão, sei lá, às vezes a pessoa é uma pessoa que tem muito medo de falar porque, sei lá, tem medo de ser repreendida
pelas
pessoas.
E isso pode ser feliz pra ela, é isso que você falou.
Não,
você...
aí sei lá, amor, porque ela fala coisas que as pessoas às vezes vão falar, nossa, cala a boca.
Tá, mas ela tem que transformar esse sentimento em alguma outra coisa.
Não,
não
mas,
dá pra...
mas às vezes ela tem que mostrar isso e
não,
tem que experimentar.
Tudo bem,
que
ela tem que viver isso, então, ela tem que viver, ela tem que sentir. Isso. Mas não foi isso o questionamento inicial. Você disse que a pessoa pode, através de ser triste, ser feliz, uma coisa assim, tipo,
sim,
não é bem isso.
Eu acho que sim.
Eu não acredito nisso.
Aqui
nós divergimos.
Bem,
eu não acho que a felicidade tem que ter sempre uma coisa, nem vai estar sempre com a gente, mas eu acho que você falar assim, ah, eu sou feliz, eu sou triste,
não é isso, você pode encontrar a felicidade através da tristeza também, porque você mostrando ela e se identificando com alguém, talvez isso já fala, caraca, olha,
mas aí
talvez,
não é tristeza,
talvez é mais uma reflexão sobre o que você estava vendo na sua tristeza ali, você entender ela.
Sim, mas aí não é a tristeza a causadora, é a identificação através dela.
Sim,
então não é ela.
É isso que eu tô falando.
Então ela em si, não, eu tô querendo dizer,
ela é só
é que
a origem, a origem desse caminho.
Se manter
isso.
Nesse estado, ser triste pra mim é confortável, é perigoso, é isso que eu tô querendo dizer.
Porque...
Agora, identificar-se a partir da tristeza é necessário, inclusive. Senão a gente
então,
vai...
Não, mas é isso que eu tô falando. Senão,
entender,
mas não é o que acontece na vida real, nessa vida de máscaras
não
por aí.
Não
é o que é colocado.
Não é.
E aí a gente
tá aqui falando sobre.
É por isso que eu acho muito interessante a arte chegar a pontos de falar de coisas que tipo, opa, aí não é pra falar, hein, mano. Igual que aconteceu com o Porta dos Fundos agora, e aí, mano? Chega nessas questões aí loucas dos caras tacar fogo num lugar que fala de Jesus, mano. Que é um bagulho tão bosta, eu acho, mano, de se falar. Ah. Assim, tipo, não é bosta, é tipo, ai, mas sabe, tem. Eu não acho tão delicado quanto que falam que
porque
é.
Porque você não é uma pessoa religiosa, Ju. Eu acho que assim, é o que eu acho, assim, eu acho que eles podem fazer tal coisa assim como temos discursos. Contrários
então, mas,
a esse tipo de coisa o tempo inteiro. Então, como a gente vive uma democracia, ambas coisas deveriam ser coisas aceitas. É isso, entendeu? Não tem nada demais. Eu entendo a fúria dos religiosos, por isso, assim, entendem? Falar entendo é muito complicado,
então,
entender eu não entendo. Mas assim, mas você falar também que é um assunto primário é pra você. Também é uma coisa que é muito difícil, assim. É uma coisa que pra você é primal.
Entendi.
Mas você não pode dizer que é. Agora. É muito complicado chegar a um nível em que estamos numa democracia onde ateus ou pessoas que... porque é complicado porque Jesus ali foi retratado como gay. O que tem de mal em ser gay, entendeu? Esse é o questionamento que eu faço. Por isso que eu não entendo. Se fosse uma figura... Se Jesus fosse tratado como uma figura ruim, sei lá, é que é difícil dizer o que é ruim
então,
dentro
cara,
desse podcast.
Pra eles isso
mas,
é...
O problema, eu tô falando sobre o meu entendimento sobre, não pra eles. Eu tô falando assim, é difícil falar entendimento, porque se ele fosse tratado de uma forma que eu considero ruim, beleza, mas ele é tratado como gay e eu não considero gays ruins. Então, vira uma gama então, muito grande do que é. O ruim é pra mim maior, então, o ruim pra mim maior é chegar num ponto em que um grupo se organize, taque fogo num lugar que só fez um exercício social dentro de uma democracia. Não é nada demais, você representou uma classe, é isso que não é nada demais, porque eles estão representando. Agora, se é ofensivo o suficiente pra queimar o lugar, aí a gente tem um problema. Um problema com a pessoa, com a galera que tá queimando as coisas, sei
então,
lá.
Mas aí é muito louco, porque é isso que eu tô falando, que talvez foi de uma maneira que ficou muito, sei lá, uma interpretação meio errada, que tipo, primário, mas tipo, porra, legal. O Porta dos Fundos falou sobre Jesus ser gay. Sim. Mas, por exemplo, o filme de hoje retrata casal que vende bebês feitos por escravas sexuais.
Mas realmente não é socialmente tipo, aceito.
Então, mas isso aí ninguém taca fogo em ninguém, entendeu?
Não, mas aí a gente vai falar sobre isso. A gente pode até começar a entrar.
Essas paradas de tipo de, mano, o que que é pesado? Não. Que pode ser falado.
Tudo,
que
tudo
que
tem uma medida.
O que é primário, o que que é? Então, e aí, mano?
Não, sim, mas eu só tô dizendo que é muito complicado pro papel que a gente tá, a gente falar que Jesus é um assunto bosta, igual você falou. Eu acho que é complicado a gente chegar nesse lugar. Tem pessoas que chegam, como o autor do filme. Eu tô dizendo que pra mim é complicado chegar nesse lugar. Eu também tenho muitas complicações
não
com
é,
crenças
não,
e tudo mais.
Eu tô
mais.
Falando que é um assunto bosta pro cara fazer.
Então,
tô falando
tô
que é um assunto
que é
bosta
complicado
das pessoas
a gente tratar
se
assim.
Doerem. Entendo de
pra
se falar.
Você. Pra você, porque cara, as pessoas que consideram isso a vida delas não é bosta. É complicado. Por isso que é muito complicado.
Até, por isso que eu vi uma tirinha esses dias os caras falando como você ser menos babaca e uma pessoa vem falar pra você que eu sou contra o casamento gay. E a pessoa fala, foda-se. E aí? Tipo, você vai falar que, tipo.
Não, mas você quer se igualar a essa pessoa? É isso que eu tô falando. Então, mas você tá sendo o contrário dessa pessoa. Só que no lugar que você acha correto. É isso que eu tô querendo dizer. Tipo assim, não é porque a pessoa falou isso é uma bosta que eu quero ser. Eu não quero ser essa pessoa.
Não,
então, apesar
não.
de não ter crenças nesse nível, de me ofender com uma coisa dessas, eu
mas
não
é
preciso falar que
não
é
se questiona
uma
de nada,
bosta.
Porque ela tá afirmando
sim,
uma
aí,
coisa.
É dela.
Mas isso que eu tô falando, eu não sou essa pessoa.
Então,
eu sempre
eu
questiono,
quero me igualar, eu não
de...
quero me igualar nem nisso, nem no que ela. Nem na... É isso que eu acho bizarro. É igual quando começou, por exemplo, na parte política mesmo. Ah, chamar os filhos do Bolsonaro de gay, sei lá. Sabe? Eu acho isso bizarro, porque as minorias querem falar que ele é gay. Nossa, Juninho, falam muito. As minorias...
Ah, tipo, reprimido.
Mora com o primo, gay. Isso é uma, é uma ofensa complicada, porque eu acho que é se igualar ao agressor, é você não saber.
Não é aquele lance lá do... Esqueci o nome de quem que falou lá aqui. Que, não sei, não acontece alguma coisa, o oprimido quer ser o opressor. Esqueci.
Esqueci também, meu Deus, tá na ponta da língua.
Sei lá, acho que a educação quando não é...
uma pessoa, é um pedagogo. Putz, gente, desculpa, gente, alguém tá gritando e é um nome muito óbvio, mas enfim,
mas,
que agora tem muitas coisas
frase,
acontecendo.
Essa
é
isso
parecido
que o Brasil
isso.
vive, na verdade, agora, então, né?
Por isso que a gente tem que tomar cuidado. A gente se questiona e tá em vários lugares, a gente tá falando de vários nichos, a gente tem que tomar cuidados, assim. Pelo menos a gente tentar. Porque a gente vai errar, a gente vai falar coisas muitas vezes realmente erradas e tudo
normal,
mais.
Eu espero errar bastante.
Eu também, porque é aí que a gente vai conhecer, né, o que tá acontecendo. O que é
as coisas?
É, acertar o tempo
Entendi.
Todo
eu
é impossível,
é,
inclusive,
acho
sei
que
lá.
É, meio errado,
é um lugar mano. Utópico totalmente. E eu também nem quero estar lá se ele existir.
É a frustração diária do Instagram, cara.
E, enfim, vamos começar então. Você começou esse tema, né? A gente já falou bastante sobre o que é arte no geral. E basicamente isso foi uma grandíssima introdução para o que é o podcast. Porque
já foi, já estamos aqui.
É isso que a gente quer tratar, entende? A gente já falou um monte sobre para falar sobre o porquê a gente está aqui, na verdade. Mas um questionamento que surgiu diante da pergunta sobre arte foi de você dizer. Você não usou essa palavra. Mas a gente usou quando a gente tava conversando um pouco antes. A gente tenta, gente, fazer esse podcast o mais cru possível, na verdade. Mais cru assim.
Chegou,
a gente vai
gravou,
falar.
Pensou, falou.
A gente tenta não falar entre si o que a gente acha. Pra fluir a nossa brisa, que é o que normalmente
isso
a gente faz. A gente tá basicamente gravando aquilo que a gente faria, só que entre nós, sem gravar. Então, um dos questionamentos que surgiram lá, mas começaram a surgir aqui também, é que você disse que esse tipo de coisa, esse tipo de cenas que mostraram o filme...
A gente tá
Eles
falando
só
do
num
filme
lugar...
Pink Flamingos.
A gente tá num lugar...
A gente não tinha introduzido, ué.
Mas a ideia não era falar o filme no final?
Não, mas a gente pode falar já agora e... Enfim, é isso. Já estamos em quase meia hora já de podcast, já, gente.
Bom,
num formato novo. Estamos experimentando.
Enfim, o questionamento principal era... Tá bom, a arte não tem limites, mas ela não tem, ainda no underground, como a gente viu hoje, ela tem alguns elementos de pessoas que têm um privilégio tamanho que podem chegar a fazer isso sem ser uma coisa tão mal vista. É claro que é mal vista. Esse filme, ele é um clássico do cult trash.
Ele é um clássico, na verdade, originou um tipo de cultura, subcultura, assim, e que a gente ficou bem confuso, assim, porque, cara, a gente... porque é foda entender que é um gênero que causa muita reflexão, porque ele tenta trazer uma mensagem, tipo, controversa ao status quo geral e tal, mas de uma maneira muito assim, sei lá, caralho, mano, mas tá certo isso, cara?
Não, é um
tá
filme que, assim,
pensar isso,
você
tá
pode
certo
gostar
isso,
ou não, mas tipo, com certeza ele vai te chocar.
É, tipo, caralho, isso não é legal, na verdade.
E ele tenta chocar em todos os níveis, inclusive do próprio cinema. Assim, a estética do cinema dele, por isso que ele é considerado um filme trash, mas ele é contra tudo que é hollywoodiano, tudo que é, assim, bem visto no cinema. Até o final, é engraçado que um dos trailers que a gente viu, e o diretor, a pessoa que dirigiu, fez parte da filmagem, do roteiro e tudo, que foi o John Waters, que idealizou esse filme.
Tudo, né?
Ele fala no final desse trailer que é um... Como que é a última frase? É uma... Tipo, uma ode
ao
mau gosto. Que é isso que ele quer trazer. Ele é tão contrário a tudo que a gente normalmente vê no cinema, vê na vida no geral, que... É isso, entendeu? Ele se sente bem em ser uma experiência, uma ode ao mau gosto.
Ele falou, na verdade, uma coisa que eu acho interessante, assim, cara. Que ele falou, cara, os meus filmes eu retrato pessoas de verdade.
É.
E aí eu fico me perguntando, cara, é isso, mano.
Não,
a mensagem desse
certeza,
filme, assim, tipo,
aquelas
pessoas
existem.
Sem máscara nenhuma ali. As pessoas que querendo fazer o que elas. Sei lá, tem muita gente que acha que queria fazer
aquilo. Aquele filme, apesar de ser extremamente real, ele é um pouco fictício. Porque a forma que aquelas pessoas... Ou então ele
ao
mostra...
Ao contrário, eu acho, na verdade.
Não.
Ele é muito fictício, mas ao mesmo tempo ele é...
Não,
muito
eu tô querendo
real,
dizer
lá,
fictício
cara.
No sentido de, por exemplo, é um mundo em que aquelas pessoas fazem realmente o que elas querem fazer e elas não têm... Elas têm muito poucas chances de serem perseguidas.
Consequências,
leis, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Então ele tem um nível de ficção, mas que beira até a realidade. Então, por isso que é uma loucura. Porque é real, fictício e real, entende? Ele quer tratar a realidade.
Ele
se torna
extremos.
Fictício em alguns momentos, mas é tão fictício que fica real. Porque realmente, é isso que a gente ia falar. Pra essas pessoas, não pra essas pessoas do filme, mas pras pessoas que pensaram nesse filme, elas têm um privilégio tamanho que um filme que era pra ser tão mal visto socialmente virou um filme cult.
É, tipo, de tão terrível, ele acaba falando, caramba, mano, tipo, é tão estranho que...
É tão extremo, é tão transgressor.
Que, tipo, caramba, tipo, quem ia pensar em gravar algo assim, tipo, pra mostrar o ser humano nos seus piores lados, assim, que existe, cara. E que existe, mano, é isso, tem gente estuprando gente agora aqui, mano, na esquina, sei lá, meu,
então.
E pensar isso, tipo, nossa, pra quê? Não é, sei lá, pra quê? Tem isso, cara, acontece.
Não, e mais do que só pensar a realidade é pensar nisso para evitar que essas coisas aconteçam também.
Achando que,
sabe?
Eu vou pensar nisso, não vou falar disso.
É pensar
não
nisso pra entender que isso existe, o porquê que isso existe e tentar evitar que isso exista. Porque estupro mesmo não é uma coisa consensual, então tem que ser evitada. Mas a gente precisa entender e falar
estupro,
sobre ele.
Crime.
É, tô dando
um
exemplo
isso,
que você
cara.
Deu. Mas é isso. Pink Flamingos é um filme de 1972. Ele é, como eu disse, filme da
totalmente
cultura trash,
né?
Ele é totalmente independente porque o John Waters, ele já tinha feito alguns filmes antes desse. É que esse ficou mais notório porque ele é conhecido pela
trilogia
trash, né, que ele chama, que é composto
trilogia,
de Pink Flamingos.
High Camp Trash.
Ele é composto pelo Pink Flamingos, essa trilogia. O Female Trouble. Tem mais
problemas
um que eu não lembro.
Femininos.
Problemas femininos. E mais um que eu não tô lembrando o nome, mas vou pegar aqui pra gente ver qual é o nome.
Puta, eu também não vou
Mas
entrar,
enfim.
Né? É uma trilogia, mas, gente, de verdade, assim, você vai entender muito bem o que ele tá querendo dizer no primeiro
no
filme.
Pink Flamingos, que é o mais notório. Ah, então, é o Pink Flamingos, Problemas Femininos e Viver Desesperado, ou Desperate Living. São esses os filmes da trilogia. E o que que acontece? A personagem principal, que é a Divine, que é uma drag queen obesa, ou seja, sei lá, grandes modelos fora do padrão, né, do convencional. E ela... Essa Divine, a personagem Divine, na verdade, é uma personagem, é uma atriz já muito conhecida em outros filmes dele, né? Que eles se encontraram porque moravam numa mesma cidade, era um grupo, pertenciam ao mesmo grupo
O John Waters, ele era estudante da Universidade de Baltimore, de arte, e aí ele conheceu uma galera lá muito doida lá também, que fazia uns filmes subversivos lá, e na cena gay também, toda da área.
Cena gay intensa, como o Ju mesmo disse antes da gente começar.
Então, porque,
como
tipo,
que a gente conhece como LGBTQIA+.
Tipo, na década de 70 existia o termo LGBT.
Não. Existia o conceito. Era gay. Gay era pra tudo, isso.
E é isso que começa a complicar também nesse filme, porque, tipo, caraca, a gente hoje fala tanto de representatividade, é porque é foda, porque a gente tá aqui agora num lugar muito assim, tipo, mano, a moral aqui começa a ficar um pouco tipo, caraca, como lidar com isso com moral? Se você lidar com esse filme com a moral, você não vai dar chance.
Não vai dar chance. Não tem como ver. Levar a moral social totalmente ao pé da letra,
é um filme desprezível. Realmente, assim, porque é a proposta dele, assim, a Carol tava falando da personagem, tipo...
mas é exatamente isso que eu queria falar.
Foi muito doido,
o John
cara.
Waters pertencia a esse grupo de artistas locais de Baltimore e conheceu...
Subversivos gays, tal.
Conheceu o Harry Glenn Milstead, que faz essa personagem, a personagem dele é a Divine. E aí ele coloca essa personagem em vários filmes dele, ela não faz parte só desse.
Na verdade,
neste
não é só
filme,
ela, né? É um grupo de
sim,
atores.
Esse grupo se chama Dreamlanders. Isso. É um grupo underground de pessoas ou algumas personalidades artísticas, não só atores. Tem outras formas. Câmera e tudo que dá pra fazer um filme em vários níveis. Muitos deles,
não,
assim.
Não, o Dreamlanders é só os atores. É sempre os mesmos atores.
Só os atores colaboradores. Entendi. Mas, enfim, ele tem esses atores colaboradores, então, pra fazer os filmes deles. É engraçado, depois dessa trilogia trash, ele começou a trabalhar também com John Waters, com, por exemplo, Criminosos Condenados, pessoas que dentro da cena do cinema eram extremamente mal vistas, como atores pornôs, esse tipo de coisa. Ou seja,
a história desse cara é muito doida, porque, tipo, também a gente tava vendo que ele fez todos esses filmes aí bizarríssimos. Tipo, ele não ganhou porra nenhuma, ele não ganhou notoriedade, assim, muito, assim.
Na verdade, não na cena mais conhecida.
Ele gastou $12 mil pra fazer o primeiro filme e ganhou 8 milhões, eu acho que é alguma coisa.
Mas ganhou muito tempo, algum tempo depois, não foi imediatamente.
Mas ele só ganhou notoriedade mesmo com aquele filme...
Hairspray, que é um musical de 1988 e que virou um musical da Broadway.
Com a Divine.
Isso, com a própria Divine. Ela faz dois personagens, um masculino e um feminino.
Muito doido,
né?
Porque assistir Pink Flamingo e
Hairspray, que tem questões de quebra de barreira, porque a Divine, tá? E já é uma drag queen, mas não chega perto da asquerosidade que tem Pink Flamingos,
senhora,
né?
Cara.
Porque justamente por isso. Por que ele ganha notoriedade com esse filme? Porque é um filme que, apesar de tudo, é mais aceito socialmente do que uma coisa como Pink Flamingos, né?
Então... Ele traz essa mensagem de uma maneira mais...
Sim,
amena,
mais
assim.
Tranquila.
Mas eu acho que é isso, cara. É muito doido você pensar, tipo, caraca, tipo, qual que é o... É foda, se você for ver a moral, qual que é o privilégio branco de poder fazer o que quiser e falar o que quiser.
É isso que a gente quer
gravar,
dizer.
Gravar e, tipo, querer fazer uma mensagem, mas, tipo, e aí, se fosse um negro fazendo
querendo,
um filme assim?
Apenas querendo chocar o máximo de pessoas que ele consegue.
Um
uma coisa que, pelo menos, eu fiquei... contente com esse filme é que eu tava falando pro Ju que pelo menos não tem negros retratados de forma ruim no filme,
tipo,
de forma humilhante nem nada. Mas alguns personagens são, por exemplo, a própria Divine, ela é uma drag queen, mas ela é muitas vezes ela é o estereótipo do drag queen marginal, de uma forma que muitas vezes é mal visto. Muitas pessoas conhecem o travesti dessa forma extremamente marginal. Então,
tipo,
criminosa, violenta. Então, é complicada a forma que ele quer homenagear as drag queens ou alguma coisa.
E toda
engraçado,
essa cena
porque é a cena que ele faz parte. Ele mesmo, o próprio John Waters, é um gay assumido. Então, a forma que ele trata ali a sexualidade daqueles que fazem parte da mesma minoria que ele, é um pouco complexa, pra não dizer bem complicada, mas
novamente,
é
se
isso.
For jogar com a moral, você não,
é,
você
é,
não
é
dá.
É ele querendo
dá,
transgredir
cara.
O tempo inteiro. Engraçado é que esse filme faz parte de um movimento de cinema também que chama Exploitation, que é um cinema transgressor mesmo, sarcástico, sensacionalista, extremamente mórbido e é um conhecido cinema apelativo,
mas
né?
Mas isso aí também é a cultura camp.
Sim, também, mas estou dizendo que dentro do cinema, porque a camp é uma cultura de... Não só dentro do
cinema,
é artística
cinema, né?
Em vários níveis. Então, é um tipo de filme exploitation, mas o engraçado é que existe um diretor é muito conhecido hoje em dia, muito aclamado, que também faz parte desse... acho que é o mais conhecido dentro desse movimento, que é o Tarantino, que é aquele tipo de cinema apelativo. Óbvio que, como eu disse, ele não chega na asquerosidade que dá pra chegar o John Waters, mas ele tá dentro da mesma categoria.
Eu acho que ele é muito mais, ele é gráfico, assim, ele
sim,
é...
Sim.
Só que, tipo, não, realmente, Pink Flamingo também é gráfico, cara.
É muito gráfico.
Só que é um outro tipo de gráfico.
É porque
gráfico.
É um gráfico que mexe muito com a moral, entendeu?
Porque não é um... O Tarantino,
não,
ele é ficcional pra caramba.
Mas o Tarantino, ele é muito
ele
mais...
mexe muito com
o
ficcional.
Sim, então, por isso, ele é muito mais aceito. Socialmente, é um tipo de trash que chega a um nível muito mais aceito. Não dá nem pra dizer, eu tô querendo só comparar.
Ele é mais uma história, você entende como é uma história. Pink Flamingo.
Não, e ele costuma, o que o Tarantino faz muito? Ele costuma punir aqueles que socialmente a gente considera pessoas ruins. Entende?
Então,
a sociedade vai aplaudir muito mais facilmente.
Agora, aquela historinha, a historinha singular de
exato.
Tipo, herói.
Pink Flamingos, não tem isso, gente. Pink Flamingos, você se confunde até. Eu me questionei muitas vezes do tipo, por que eu tô vendo esse filme? Tipo, esse filme. Não dá, assim, tipo,
mas...
o que é ali, quem é o que ali, não dá pra saber.
E o que eu achei mais foda também desse filme é que, mano, ele é chato também, às
ele
vezes.
Ele é chato, ele não é um filme bom,
ele é
um filme divertido.
Ele é mal feito.
Alguns lugares,
ele,
é até naquele
trailer. Ele é mal gravado.
Mas isso faz parte do cinema trash que ele se propõe, acredito.
O som é uma merda, mano. Nossa, alguns atores são muito ruinzinhos, assim, cara.
Mas uma coisa que
mas
eu gostei...
Mas é da cultura camp.
Uma coisa que eu gostei
também,
muito
cara.
Que tem, por exemplo, em... Clockwork Orange, que eu achei muito legal. Claro que não é a mesma coisa, mas é essa coisa meio futurista do cabelo, das cores. Eu gostei muito das cores do filme. O filme chama Pink Flamingos, ou seja, já remete a uma cor. E começa mesmo com o flamingo rosa. Tem o trailer da Divine, onde ela mora, que é rosa.
Ah, nossa, mas eu achei, na verdade, o contrário. Eles não fazem nada, assim. Tipo,
ah, eu achei
eu
as
achei
cores...
Super
claro, sutis.
Pobre, assim,
não,
mano.
Essas são sutis. Mas, elas são...
mas com o casal lá.
Sim, eles não fazem muita questão de explicar essas cores ou por que elas estão ali. Mas eu achei interessante, porque mesmo assim eles não precisavam ter colocado aquilo. Então, eles
até
colocam poucos...
eles instigam você a falar, mano,
eles colocam poucos elementos, mas são elementos que muitas vezes também incomodam. Por exemplo, eu não sei, pode não ser uma coisa nada demais, mas tem um casal específico lá no, que eles pintam os cabelos de colorido. O homem tem o cabelo azul e a mulher tem o cabelo vermelho muito vivo. Mas é engraçado que tem uma cena que eles estão em um momento muito íntimo e que a gente observa que os pelos pubianos do cara são azuis. É isso que eu tô falando, entendeu? É tipo...
Mano, não, mas...
É nada, mas é alguma coisa, entende? Tem algum elemento de alguma coisa ali.
É
isso que eu tô querendo dizer.
É muito subversivo, cara. Porque hoje em dia já é muito louco você ter cabelo colorido.
É isso que eu tô falando.
Não, 170,
e aí eles
mano.
Não colocam nenhuma explicação pro cara ter um cabelo pelo pubiano azul.
É muito
você
foda,
entende?
É muito
e isso é, não é nada, tá, gente? Eu só tô dando uma estética no filme. Só isso que eu tô querendo dizer. Porque eles não explicam, não dá motivo. Isso até tranquilo.
Na verdade, esse casal, eles até são meio estilosos, assim.
São, eles são bem estilosos. Os óculos, ela usa um óculos cheio de glitter, assim, estilo gatinho.
A própria
Divine tem uma maquiagem bem característica, né? Bem dela. A Divine, inclusive, gente, virou um símbolo da cultura pop, principalmente nas minorias LGBTQIA+. É muito, muito conhecida. Porque ela... Gente, ela foi uma drag no cinema, assim. Principalmente no musical.
Uma das primeiras,
entendeu?
Assim, né,
e, claro, né? Ela chegou...
Interpretando a personagem
Divine,
mesmo.
Divine, entendeu?
Ela, drag ali.
Ele, o Glenn, que é o nome dele, o ator... Poucas pessoas conhecem como ele é, porque ele performou ela, ele trouxe a Divine pra vida dele de uma forma que os filmes ele fez basicamente só com ela. Então.
Meio que a personalidade dele.
Virou um alter ego. E.
Muito doido.
E a estética do filme é isso, é uma estética pobre, ruim. A atuação é assim.
As
sofrível.
As cores são coloridas, mas elas são.
Um pouco mórbidas,
assim,
às vezes.
Apagadas.
Mas é engraçado, por exemplo, os momentos que tem sangue, o sangue é bem vivo e é um sangue bem real. É bem diferente,
não,
por exemplo, de Tarantino, que ele exagera.
As cenas de assassinato, essas coisas.
O sangue não é tão real. É muito real.
Mas eles não dão muita atenção.
E
só
não
um
é exagerado. Não,
já era.
Não, mas ele é isso mesmo. Só que eles são sempre bem vivos. O sangue, assim, na cena é muito vivo. E
é foda porque também tem coisas muito foda no filme, gente. É, tem algumas coisas, por exemplo, crueldade animal, assim, cara. E tipo, o próprio diretor, ele no final
mas
do
ele
filme,
lançou uma crítica.
Ele falou uma crítica
quando
que
ele
faz
explica,
sentido, cara.
Quando ele explica isso, ele fala isso, de uma forma que te faz pensar, essa que é a questão. O que, ele falou, Ju?
Ele falou que, tipo, que a galera reclama, né, que ele fez a cena com. Porque tem uma cena de sexo que o personagem mata a galinha e, tipo, faz sexo com
o sangue
da galinha e a pessoa ali.
É muito bizarro.
E na cena, não a cena, não mostra ele matando a galinha, mas, tipo, mostra ela viva e, tipo, batendo na pessoa com ela viva, assim.
É muito pesado, assim.
Você fica, caralho, mano, é um bicho ali, cara.
Foi a parte que pra mim pesou mais, assim.
Nossa, foi foda. E é só que ele falou, cara, assim, as pessoas comem frango, as pessoas vão no mercado e tá lá a embalagem falando assim, ó,
morto e fresco.
Frango morto e fresco.
Então
aqui.
As pessoas lidam com a morte do frango diariamente.
Mas isso é real, assim, eu sou um cara que, mano, como alimentos com o formato do bicho,
forma,
por exemplo.
Mas tá comendo um animal.
Tipo, mas tô comendo.
É muito complicado. Pra mim esse tema é realmente particularmente muito difícil.
É muito doido,
eu já
mano.
Fui por um tempo vegetariana, porque realmente me importo com a crueldade animal. De verdade, assim, é difícil,
mas, assim,
pra mim.
Ele
mas
isso,
eu ainda não
eu
consigo
entendi.
Me desprender totalmente. E realmente, eu me coloco nesse lugar, porque eu me coloco o tempo inteiro, tipo, ah, eu tô questionando ter matado a galinha daquela forma, mas a gente tá matando galinhas o tempo inteiro.
Eu tô
inteiro,
questionando
a gente tá
ele
criando.
Usar uma galinha no filme, mas ele falou que ele comeu ela depois ainda,
não,
por exemplo.
E a gente tá criando frangos e animais para serem mortos todos os dias. E
pra,
isso a gente
comer,
não critica.
Pra
entende?
Comer, pra virar ração.
Aquilo, é como ele diz, aquilo ele utilizou pra mostrar como é que a gente é diariamente. Nós estamos matando os animais, só que a gente não quer mostrar que a nossa mão tá suja de sangue, porque a gente não tá no abatedouro, a gente quer fingir que a nossa mão não tá suja, mas tá suja também.
E essa é a crítica dele com esse filme, que tipo, mano, existem, sei lá, nazistas no mundo, mano. A gente tá vendo agora, né, pessoal?
Isso, no filme, um dos pontos do filme também que a gente fica chocado é porque tem um personagem nazista.
Mais
ele não tem grandes falas,
uma,
nem nada, ele aparece, mas ele simplesmente coloca pessoas nazistas no filme, você entende? É pra chocar
então
total,
é pra chocar
assim.
Total,
o
total.
Bom é que ele coloca essas pessoas como sendo podres.
É. Não, mas todo mundo
delas,
é podre lá. Isso que é doido do filme. Porque, cara,
bom,
o plot do filme é tipo a competição entre a Divine e um
e
casal.
E o casal colorido.
Entre ser, tipo,
é
as
Marvel,
pessoas mais desprezíveis
do mundo.
Podres do mundo.
A Divine,
é isso que
ela é
querem.
Conhecida na cidade dela, principalmente por um jornal
local. Na verdade,
local.
Não é conhecida. Tipo, depois
não,
eu acho que eu entendi. Não, eu acho que eu entendi que aquele jornal lá é uns loucos também,
não,
que tipo, fazem um jornal
não.
local.
É um jornal local.
Eu acho que não,
é sim, é um jornal local
acho que
da
é um
região.
Um jornal pequenininho.
São três jornais, Ju. É justamente.
Então,
mas é isso que é o choque. Os jornais estão lá e falando, cara, vai ser um furo. É isso, é pra mostrar como a mídia é tão podre que elas não se. Elas
não
estão
nem. É, então, é só uma coisa
pequeno,
pra vender,
não,
só tá
é,
boa. É tipo da Atena.
Não
tipo,
é jornal pequeno, é jornal. E ela é conhecida como a. Como
eu tinha
a...
entendido que era tipo uns caras que tipo, tinham histórias que eles tentavam vender pros jornais
não.
E tipo, os caras falaram. Ah,
são jornais conhecidos locais. E ela é tão conhecida por ser assim, por cometer crimes e assassinatos e por ser a pessoa mais asquerosa viva, eles falam, né, do mundo. Que ela tem que ficar mudando de cidade o tempo inteiro. Ela vai pra uma cidade atrás de outra pra ficar. É, pra ficar, porque senão ela vai ser procurada. Só que ela não tem nenhum medo disso, porque todo mundo que entra em contato com a Divine, ela tortura de alguma forma ou mata.
Ou ela come os caras
ou
também.
Come.
Canibalismo,
sim,
mano.
Sim, ela
caras
fala sobre canibalismo.
Caralho,
ela fala que é engraçado. É engraçado? Não, não é nada engraçado. Mas é bem louco, porque esse filme tem, por exemplo. Tem uma parte do filme que ela vai na cidade e no muro tá pichado. É liberdade pra Tex Watson.
Nossa.
É Watson o nome dele?
É Watson, é Tex Watson.
É, e ele era
se
nada mais nada menos...
Se vocês assistiram Mindhunter...
Do que um serial killer seguidor do Manson, né? E eles colocam isso, liberdade a Tex Watson. Então assim...
Eles pedem, mano, no filme.
Eles pedem isso no filme.
Tem uma hora
ela
que tem uma cena que o cara fala até tipo... O que você acha? Fala uma mensagem pro mundo aí.
Ela fala, ela canibalismo fala, é...
Tem que ser liberado.
Podridão. Ela falou, a podridão é a minha
morrer.
Forma de viver. Caralho. E é isso que é engraçado. Tem um momento que o pessoal pergunta pra ela também, os jornalistas. Ah, você acha que o movimento da podridão é um movimento que tá crescendo no mundo? Ela fala, sim. Eu quero que mais pessoas podres existam e eu serei a rainha de toda essa podridão. Gente, nada mais é do que a sociedade que a gente
a
vive,
sociedade.
Entende?
É,
ela fala sobre
é o que
isso.
Todo mundo queria falar na verdade,
ela,
tipo, ó, eu tenho podres, eu traí minha esposa, eu não sei o que, sei
ela
lá,
fala do
coisas.
Mal do mundo, da podridão, da asquerosidade do mundo, como sendo uma, quase uma religião, um culto, como se ela fosse a grandissíssima mestra desse culto e que todos os seguidores dela fizessem tais atrocidades. O problema é que, eu vou falar a verdade pra vocês, gente,
Manson
todo
isso, né?
mundo faz algum tipo de atrocidade que ela mostra ali. Algumas muito pesadas, algumas muito minoradas, mas todo mundo faz. E é isso que é engraçado, porque ela quer dizer, ah, nós somos uma pequena comunidade. Não, na verdade, nós estamos no mundo inteiro. E é isso que dá um tapa na cara grande no filme, porque é tão bizarro que a gente custa a se identificar com aquilo. É ruim,
a gente não
é muito
quer
ruim.
Se identificar
é
com
muito
isso,
ruim.
Na verdade.
Se identificar como sociedade, não tô falando eu particularmente ou Juninha particularmente. Nós como sociedade, e é por isso que é tão transgressor e chocante. Uma coisa que eu pesquisando sobre o filme encontrei foi uma tese, algumas teses, uma da Universidade Federal de Pernambuco. Infelizmente eu esqueci o nome da autora, vou precisar depois ver aqui. Porque também não posso deixar de dar créditos. É engraçado porque a gente acha poucas discussões como essa em livros publicados, assim. A gente acha mais isso nas bibliotecas de faculdade, né? A ciência aí pensando o tempo todo, mas pouco estimulada. Essas pessoas muitas vezes não conseguem publicar essas ideias efetivamente, enfim, muito complicado. É no TCC na Universidade Federal de Pernambuco.
Tem um estudo da Maica Castellano sobre a cultura, a proximidade velada entre o cinema e a arte, né, da sétima arte, e essa cultura subversiva trash da realidade, dos problemas e da podridão humana. Olha que louca essa tese.
E essa tese que eu vou ler aqui é da pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco, da Sabrina Tenório Luna da Silva, e ela faz justamente uma comparação do filme do John Waters com o movimento camp que a gente falou aqui agora há pouco. É engraçado que o movimento camp, ele não é muito conhecido, mas ele veio muito a público no ano passado no Met Gala. Ele foi o tema do tapete do Met Gala, enfim, muitas pessoas começaram a se questionar o que era isso, porque não era uma coisa que se conhecia muito. Por quê? Porque faz parte da subcultura, na década de 60 começou a surgir essa ideia.
Quem trouxe isso nos anos 2000 foi mais ou menos a Lady Gaga, né? Com a cultura camp.
Mas ela é uma cultura muito antiga já, na verdade. É muito difícil sintetizar o que é o camp, na verdade.
O camp é tudo que é muito exagerado, que é muito grotesco também.
Transgressor também.
Transgressor de uma maneira que, tipo,
não moralmente visto e aceito.
Que não vai ser aceito.
Ele é totalmente contra o quê?
Cultura.
O bom costume.
A Maica, essa pessoa também que escreveu essa tese aqui da UFRJ, ela disse que isso é um movimento de reciclagem cultural que o camp tenta trazer.
Com certeza.
Eles tentam reciclar a cultura, a própria cultura, de uma maneira muito...
muito controversa mesmo, né?
Só que tá falando da própria cultura.
Exatamente.
De uma maneira muito...
É colocar exageradamente o que já existe na cara de todo mundo. E o tempo inteiro. E não de uma forma... E é aqui que nessa tese que eu falei, de uma forma que trabalha o que é o belo e o que é o feio, que a filosofia trabalha isso o tempo inteiro. Ela, nessa tese ela trabalha a ideia de que o camp, o grotesco, e o próprio as próprias obras de John Waters tá no campo do feio, do grotesco, do não aceito, e o belo é aquela outra coisa. Mas o que é o belo? É justamente aquilo que fala... Né,
a questionamento, dizer. Eu não, acho. A quebra de padrões.
Normalmente, é isso que a gente vai falar. O belo está associado com o pensamento kantiniano de que o belo, ele é estético. Ele não é uma coisa que você racionaliza. Ele está te imposto. O Humberto Eco fala muito isso. Na história, a gente está acostumado a ter exemplo só do que é belo. De ver o que é belo, então a gente se acostuma com aquela ideia. É estética e a gente adota para si. O que é feio é sempre repugnado. Não é visto, não é falado. E é por isso que a gente está
aqui.
Não é questionado. Então a gente não sabe o que é. Se a gente gosta do feio.
Não é colocado na mesa.
O feio não é colocado a ser pra ser visto.
Mas eu acho que não é necessário falar sobre isso.
Justamente.
Cara.
Então.
Nossa.
A contracultura, o que faz tudo isso ser contra tudo que está colocado, é que faz ser tão asqueroso, grotesco, feio, bizarro, enfim, tudo isso.
E velado pra caralho. E
pouco falado, realmente. Por isso que a gente tá querendo falar aqui, pro mais polêmico que possa ser, e é isso aí. O que mais a gente pode falar do Pink Flamingos? Acho que a gente deu vários pedaços do filme, inclusive. Gente, tem tudo que vocês podem imaginar, de verdade.
Assim,
eu acho que assim,
abusadores.
Eu realmente não
estupro.
Indico esse filme pra todo mundo. Eu acho que você tem que saber onde você tá pisando pra ver esse filme. Você realmente tem que saber o que ele se trata. Porque ele não é um filme pra ser visto de forma tranquila, Netflix, pipoquinha, não é. Ele é um filme pra ser visto se você quer conhecer de cinema, de um tipo de cinema.
Uma forma de arte.
Uma forma de arte. Se você
muito diferente, assim.
Se você se interessa por esses temas. E não justamente por ver, quero ver um filme. Não. Ele realmente trata de
coisas
do
tipo.
Tem maníacos sexuais, tem relações incestuosas, tem relações...
assassinato, tem... sei lá, tráfico de crianças.
Relações familiares extremamente complexas e perturbadoras.
Tem sexualidade entre mãe e filho.
Incesto, como eu disse. Fetiches, violentos e...
com comida também.
Tem de tudo. Tem escatologia, tem canibalismo.
Tem problema, tem, sei lá, um pouco de... Como é que fala? Gozar da cara de pessoas com problemas mentais também.
Sim, tem uma brincadeira com isso. Na verdade, todos os personagens têm algum tipo de gozação sobre eles, ao mesmo tempo que eles se, digamos assim, eles se sentem bem dentro dessa gozação. É muito bizarro.
Na verdade,
assim,
o ápice da felicidade deles é atender...
É ser o pior do mundo.
Atender essa parada de ser o contrário, de ser horrível.
É o objetivo de vida deles, entende? É uma competição para saber quem é a pessoa mais asquerosa do mundo. Gente, essa é a temática do filme.
Olha que louco, cara.
É muito louco, é muito louco.
Como que o ser humano é muito doido, cara. E como que a gente conseguiu criar uma coisa tão surpreendente pra falar de nós mesmos, cara.
A gente só conseguiu porque a gente viu o que era de pior e falou, cara, vamos botar isso à tona, entendeu? A gente precisou ver.
É
essa que é a questão. Então, não é legal, não é gostoso muitas vezes, não é... Mas é isso, sabe? A gente falou, e a arte, poxa, o que foi o movimento, os movimentos de vanguarda do século XX, expressionismo, cubismo, futurismo,
sempre.
É que eles surgiram basicamente no século XX. Então, assim, os movimentos artísticos, eles são transgressores,
é foda,
no final,
cara,
das contas. Esse filme não é pra qualquer um, gente. Cuidado, assiste. Quem quiser ver, assista. É um clássico cult, trash, da loucura, sei lá. Mas
você vai ter,
tome cuidado,
muito,
vai ser muito complicado pra ver. Eu, nossa, na cena final eu queria vomitar, efetivamente. Às vezes eu não queria olhar.
Tem uma cena que a gente não vai falar, mano. Precisa assistir.
É porque essa cena é uma cena clássica.
E assim, ela é bem no final do filme. Então.
Ela é a última cena do filme, ela é bizarra. E assim, aí você vê o nível também do que uma pessoa... Porque assim, aquilo é real, entende?
Vai
o
ter
tipo
gente,
de atuação que você quer dar no
filme.
Assim,
eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso nesse filme, assim. Porque vai ter gente que vai olhar o filme e... Gente, vocês não podem ir com a moral lá, cara. Novamente, vocês têm que ir com
se
a cabeça aberta.
Ver,
só pra
é
tentar
ver,
entender,
tá,
o filme, cara. Porque...
É muito difícil de ver mesmo.
Exato. Talvez você chegar no final do filme e falar, cara...
Que lixo.
É só pra perturbar
perturbar.
Não tem sentido nenhum. E tipo, que bosta.
Então,
e não é, cara.
A gente tá,
eu
tentando,
acho.
A gente tá tentando aqui...
Mas
trazer
ainda,
uma
a gente, eu acho que a gente conseguiu trazer também só porque, eu não sei porquê, mas essa versão tinha a versão do diretor no final,
ele,
ele falando sobre
algumas
coisas.
Porque aí você vê alguns momentos
você
que ele
entende
é muito sarcástico, mas sarcástico de forma a questionar. E aí você entende algumas coisas. Você
dá um pouquinho de sentido pra
difícil,
o que ele faz ali, cara.
É muito difícil recomendar esse filme.
Na verdade, tem até uma hora que ele fala, essa cena nem eu sei qual
do,
o sentido.
Do que se trata. Assim, é muito difícil recomendar esse filme, tá? Eu não vou recomendar, é muito difícil. Mas se você quiser vê-lo, veja sabendo que ele é extremamente perturbador, ele é extremamente chocante, ele quer ser isso, mas tente ver com esses olhos
todos
de
sentidos.
Tente ver com esses olhos de interpretação que a gente fez aqui, por exemplo, pra trazer alguma coisa pra esse filme, porque eu acho que ele tem um potencial, assim, de ser o que ele é.
Potencial de
por
trazer discussões muito interessantes.
Que ele seja, ele tem o potencial de trazer esses questionamentos, né?
Eu acho que é muito importante vocês... nesse momento que a gente tá vivendo, ter questionamentos.
Ele mostra tudo aquilo que a gente muitas vezes não quer, sabe? Que a gente não quer viver, assim. Parece um mundo até utópico, assim.
A gente não quer
falar. Utópico de uma forma
é
muito ruim.
É difícil até de aceitar que, tipo, mano, como que isso é uma coisa
que,
tipo,
eu consigo,
tá aí pra
gente
ver. É
difícil de aceitar que existem pessoas assim e existem, sabe?
Nossa,
existem.
Mas ainda mais agora eu consigo ver, sabia? Que tem gente assim mesmo. Cara, eu não sei. Eu me identifiquei muito com uma mina do YouTube. Não sei se você já viu ela. Se chama Loli Vômito. Ela é a galera desse filme. Ela é a mesma coisa. Ela até acho que ela estuda cinema mesmo. E ela faz filmes assim, desse mesmo naipe. Hoje, assim, no cinema. E tipo, eu não entendi real. Eu falei, mano, olha isso. Ela é totalmente esse tipo de público que muito, assim, na verdade, a gente é só um, sei lá, a gente só tá aqui só pra assistir
a gente
e
tá
falar
aqui pra
um
brisar,
pouco.
Né?
Como mas
a gente
ela é tipo uma diretora também desse tipo de filme, cara. E aqui, sim, no Brasil existe, tá aí a realidade.
Não, e ela tá querendo mostrar isso, mas existem pessoas que efetivamente fazem isso na vida delas. Tem tráfico de crianças no filme, por exemplo, uma coisa que, uma atividade que infelizmente acontece. Enfim. Tem, como eu disse, situações incestuosas, coisas que sim, gente, tem pessoas que fazem, entende?
Maníacos sexuais.
Tem uma coisa que me incomoda um pouco no filme. Eu, como
o
mulher,
sexo é
feminista,
até um pouco banalizado, eu acho, no filme.
É
uma coisa
banalizado.
Muito, tipo...
Não só o sexo como a figura do corpo, as genitálias, essas coisas são muito banalizadas. Uma coisa que me incomoda no filme de uma forma muito negativa...
É meio pornô também o filme, né, mano? Também,
totalmente pornô.
Não, mas tem uma cena que é totalmente pornográfica,
sim,
assim,
sim,
é um sexo oral totalmente aberto.
Totalmente. E moralmente como esse sexo acontece.
Nossa,
é bizarro,
é mesmo,
não vou falar pra dar spoiler, mas é muito bizarro. E o que me incomodou muito negativamente nesse filme foi, por exemplo, eu como mulher feminista, é muito complicado pra mim ver um homem gay tratando as mulheres da forma que ele trata. Ou seja, se as minorias sociais tratam as mulheres dessa forma que ele retrata, é, poxa, o que seremos de nós? Porque ali as mulheres são muito maltratadas. Uma coisa que foi muito ruim no filme que eu vi, e eu até li na internet alguém falando, infelizmente não vou saber exatamente quem, e é realmente isso, é que, por exemplo, em um determinado momento, o maníaco sexual que vai atrás de mulheres, fazer coisas, chocá-las de alguma forma, elas sempre saem muito assustadas, sempre muito abusadas e tudo mais, ele rouba ela e tudo mais. Quando ele se depara com um transexual, um travesti,
tem uma cena dessa, é verdade.
E o travesti mostra o falo dele para ele, e aí que ele se sente confrontado. Ou seja, só um homem consegue confrontar um outro homem, sabe? Dá essa ideia de que a mulher nunca é suficiente para poder confrontar. Então, eu acho que em vários momentos a mulher é tida como muito menor do que o homem.
Na verdade, foi até mais do que isso, a cena. A cena momento. Foi que tipo ele fez o ato lá de mostrar para a pessoa, né,
o órgão dele.
E aí a pessoa mostra o peito, e aí ele fica...
Sim,
tipo,
mas aí
não dá bola.
Sim.
Aí quando mostra que ela é trans, aí ele fica tipo...
Sim,
opa.
Então, você me mostrando o seu peito, você ainda é uma mulher, eu ainda posso usar
tipo,
de você,
eu ainda posso fazer,
tô aqui tranquilo.
Um
agora, pênis,
você.
Não, pênis não, um homem foda. Eu respeito, essa é uma coisa muito complicada do filme.
É.
Mas o que a gente vai esperar de um filme também da década de 70?
Falar,
no começo da década de 70. Se hoje a gente já ainda tem isso.
Tanto de coisa que ele bota ali pra questionamento, cara, isso é só um detalhe que, tipo, meu.
Eu acho que a gente precisaria ver o filme mais umas 3 vezes, só que é muito difícil, não dá, entendeu?
A
gente precisaria ver o filme mais umas 3 vezes pra pegar mais elementos. O problema é que eu não consigo, assim, é muito difícil pra mim ver esse filme de novo. A gente queria ver até toda a trilogia, mas assim, é muito difícil. É muito difícil de ver, por isso que é difícil de recomendar. Porém, falem pra gente o que vocês acham sobre isso. Acho que já tá bom, né, de conversa por hoje, já tá bem longo. Mas assim, gente... Quem chegou até aqui, vamos lá, deixa lá na nossa página.
Aí.
@brisasviscerais
no Instagram.
Fala lá o que você achou, o que você acha sobre esses temas, o que você acha da arte, o limite dela, o grotesco, o belo e o feio. Fala tudo isso pra gente, tudo que a gente falou aqui.
Se
não
você
é só
quiser
sobre
assistir
o filme
também.
Assista, é uma experiência do mau gosto, com certeza,
isso,
saiba
cara.
Disso. Mas, se você é tão interessado quanto nós até nisso. Procure saber e fale com a gente o que vocês acharam.
Falem também sobre o formato.
O que vocês acharam.
Pode melhorar, o que, que a gente errou. A gente pode ter falado alguma merda aqui.
Só não falem que eu tô gritando, porque eu realmente grito. Gente, me desculpem, vou tentar melhorar duas
vezes.
E
eu falo baixo, gente. Eu também falo baixo, gente. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É isso.
É isso. Fiquem aí perturbados, como sempre. Não deixem só essa perturbação com a gente apenas. Porém, tratem-se, se possível.
Por favor, muito bom.
Bom, eu sou @eucostacarol no Instagram.
Eu sou Entremar.
E nós somos o Brisa Viscerais de hoje. Até a próxima.
Começando 2020 na loucura máxima.
Tchau!
Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
Brisas viscerais.